De volta com o programa Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Estou entrevistando a doutora Ana Lívia. A doutora Ana Lívia é autora do livro Racismo Estrutural e Aquisição da Propriedade. É muito importante essa discussão, esse debate que a gente tem feito. Eu queria fazer uma outra pergunta para a doutora Ana Lívia agora, que é, doutora Ana Lívia, essa ideia de aquisição da propriedade, o crescimento dos aglomerados, né? E também da população negra na favela, é reflexo de uma política pública não bem aplicada, não foi aplicada até um determinado momento agora, e a partir desse momento ali, vamos colocar um recorte a partir de 2016, houve uma desconstrução, começou a haver de novo uma desconstrução desse movimento. Isso faz parte também desse contexto e também é um projeto. Agora, e é uma afirmação que eu faço, agora, o crescimento das vilas e favelas, né, dos aglomerados, vai estar lá representado muito bem a população negra. Né? Isso tudo é reflexo dessa falta de política pública que possa tirar essa diferença com relação à população negra?
Sim, Ederson, eu concordo que há uma ligação direta, né? Então, de toda essa perspectiva histórica que nós temos e a perpetuação disso ao longo do tempo, né? Na verdade, a renovação dessa falta de oportunidades e acessos e a renovação de privilégios, né, em relação à população não negra. Então, isso acaba repercutindo, sim, no contexto de ocupação, né, do espaço urbano pela população negra. Então, é muito comum, né, verificar na formação das cidades brasileiras essa realidade da população negra estar em regiões periféricas, né, e em moradias irregulares. Então, nós temos o que nós temos é algumas políticas que buscam, enfim, tem uma tentativa de trazer melhores condições de moradia, só que não, como nós indicamos aqui, né, há um déficit habitacional considerável, e além do déficit habitacional, a existência dessas moradias irregulares, muitas moradias coletivas, o que é algo muito complicado nesse período de pandemia, a ausência de uma estrutura mínima, então saneamento básico ou mesmo equipamentos públicos próximos. Então, de fato, há uma ligação do contexto, né, em relação à população negra, né, e toda essa dificuldade de encaminhamento, né, e ausência de encaminhamentos que são essenciais nessa perspectiva da aquisição da propriedade. Então, o que é possível identificar é que nós temos uma legislação, né, se a gente estiver falando, desde que a gente fale, tanto como a gente fala da parte formal, ou seja, de formalizar a aquisição da propriedade, quanto na parte de construção, nós temos uma legislação bem rígida, uma legislação bem criteriosa, e nós temos uma população que não segue, que não segue esse regramento, que a maioria, que uma parcela considerável da população não consegue seguir esse regramento, né? Então, nessa perspectiva formal, por exemplo, ter acesso, né, acessar o registro de um título, o registro de uma escritura para, de fato, transferir a propriedade. Isso é algo muito... As custas e emolumentos são caras. Há, obviamente, exceções. Se você está fazendo uso, né, de um programa habitacional, vai ter um desconto. Mas é uma realidade muito, muito cara. Também é uma realidade muito cara essa perspectiva da construção regular, né, de todo o procedimento que é necessário se observar perante os municípios para as construções. Então, nós temos esse cenário de uma legislação muito, muito rígida e que que é importante que se tenha uma rigidez, contudo ela passa a ser inacessível, né, a uma parcela considerável da população. Além, nessa perspectiva da construção que eu coloquei aqui, os riscos dessas moradias, né, como você colocou, desses aglomerados, né, do risco de vida que pode trazer, né, além da falta de estrutura para aquela população, também o risco, como nós vimos, como estamos vendo nessa pandemia, o risco sanitário e o risco mesmo da qualidade daquela construção. Então, é algo muito temerário, é algo muito complicado o que nós temos hoje, e na verdade não é de hoje, mas é uma realidade que vem se intensificando ao longo do tempo.
Ana Lívia, para a gente poder encerrar esse bate-papo com chave de ouro, mas com dados tristes, né? Quase 90% da população carcerária é negra, né? Nós podemos dizer que essa ideia de negação da propriedade transferiu a propriedade, a moradia do negro de lugar. O negro passa a morar nas periferias, nas vilas, nas favelas e também no cárcere. Nós podemos fazer essa colocação?
É uma colocação bem pertinente, bem interessante. De fato, considerando esse percentual altíssimo, né? Então, de fato, eu acho que o espaço que a população negra, a parcela considerável da população negra ocupa nas cidades, que em regra esse espaço periférico, e a criminalização de várias condutas que ocorrem ali, né, e as situações de violência que são estabelecidas ali, isso repercute no maior número de pessoas negras encarceradas. Então, acho que além de fazer esse paralelo com a moradia, né, a moradia, a periferia e depois o sistema prisional, eu acho que há uma ligação direta entre isso, entre esses dois aspectos, né? Então, como eu coloquei anteriormente, a própria criminalização no passado de atividades atreladas à população negra, ou mesmo o contexto de criminalização da vadiagem, nós temos aí, né, algo que o direito penal brasileiro nós conseguimos identificar, que é a seletividade penal. E a partir dessa seletividade de selecionar algumas condutas e alguns comportamentos, criminalizando e considerando esse contexto da população negra, né, dessa vivência em lugares violentos, de fato há uma ligação direta. E aí, nessa ligação direta, eu também me permito colocar não só o encarceramento em massa da população negra, né? E aí, tanto homens quanto mulheres, mas também essa ideia do genocídio, né, da juventude negra, e algo que nós, infelizmente, estamos identificando, das crianças. Então, o lugar que você reside, você mora, você ocupa na cidade, determina a sua expectativa de vida e determina aí também o quanto você estará aí sujeito à violência. Então, de fato, a vida de parcela considerável da população negra é permeada por situações de violência, por situações de cárcere. Então, de fato, foi uma colocação aí muito, muito pertinente, porque há uma interligação.
Ana Lívia, queria te agradecer mais uma vez por esse espaço, por você abrir espaço na sua agenda mais uma vez nesse projeto. É um projeto novo, mas que vai longe, com muita certeza. Muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Cultura de Curitiba, no Cultura Geral, né? Muito obrigado mais uma vez, viu?
Eu que agradeço, novamente agradeço a oportunidade, agradeço o Cultura Geral, a Rádio Cultura de Curitiba, pelo espaço e pela oportunidade.
Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande abraço a todos vocês e esperamos vocês amanhã aqui no Cultura, na Rádio Cultura, no Cultura Geral, às 18 horas, com mais uma pauta super especial. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.